Aqui, posso te fazer uma pergunta?
Claro, manda.
Quem foi a pessoa que mais te marcou na escola?
Ah, são muitas, né, Ju? Eu acho que a primeira memória que me vem é a professora Nair Hesh, que ela me deu aula nos primeiros anos do ensino fundamental. Gostava muito dela e me lembro do carinho dela também e paciência comigo. Ela tinha um código gestual, tipo uma sequência assim de movimentos com a mão, pra interromper a bagunça. Aquilo dava muito certo e eu tava sempre ali no meio da bagunça, né? E teve também uma professora que chamava Márcia, que trabalhava muito com o jornal, fazia com que a gente, na quarta série, levasse pra aula todos os dias o valor do RV, que era aquela medida monetária na transição pro real. Eu passei a acompanhar o noticiário ali, viu? A gente tava só no quarto ano. E você, Ju?
Ah, eu também lembro de alguns. Teve a Lúcia Helena, que foi minha professora do primeiro ano, e ela mandou uma redação minha pro jornalzinho da escola e foi a responsável pela minha primeira publicação na vida. Eu tinha uns 6 anos e eu lembro que eu achava isso a coisa mais importante do mundo. E tinha também a Sandrinha, de história. Ela era super performática e fazia qualquer acontecimento histórico parecer uma grande epopeia. E eu lembro que ela tinha um cabelo liso, assim, uma franjinha, uma coisa meio Rita Lee. E eu amava as aulas dela.
Então, muita gente tem guardado na memória um docente que marcou a vida nos tempos de escola. E se a gente for reparar, é bem provável que essa figura seja uma professora, uma mulher profissional da educação.
Agora vamos voltar a falar sobre as mulheres no mercado de trabalho. Tem uma carreira que é dominada pelas mulheres, é a carreira de professora.
Na rede pública de ensino no Brasil, são 4 mulheres para cada homem em sala de aula.
Pois é, entre os mais de 2 milhões e 300 mil profissionais do magistério na educação básica do país, 1 milhão e 800 mil são professoras. Isso representa 79% do total da categoria.
Quando a gente olha pela perspectiva da população em geral, os números também impressionam. Quase metade das mulheres brancas com um emprego formal no país exercem a docência. Já entre as mulheres negras no mercado de trabalho, 36% são professoras. Essa participação é de menos de 9% entre os homens, brancos ou negros. Os dados são de uma pesquisa do IPEA, divulgada em 2017.
Mas o que explica a predominância de tantas mulheres nessa profissão? E o que o gênero tem a ver com os desafios permanentes da categoria, que envolvem valorização profissional, melhores condições de trabalho e salários maiores? Esse episódio do Folha na Sala discute a carreira docente. E não dá para falar disso sem se aprofundar na questão do gênero. Eu sou Juliana Deodoro.
E eu sou o Paulo Saldanha. A gente traz neste programa uma conversa com a professora Márcia Ondina Vieira Ferreira, da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A Márcia já se aposentou, mas ainda orienta pesquisadores na pós-graduação em educação na mesma universidade. Ao longo da carreira, ela realizou e coordenou pesquisas com ênfase na docência e nas relações de gênero. E também estudou diferenças culturais e desigualdades educativas, sindicalismo das trabalhadoras em educação e formação de professores. Na nossa conversa, ela conta como a presença massiva das mulheres nas salas de aula se relaciona com aspectos históricos, sociais e econômicos. Eu e a Ju também vamos trazer algumas informações adicionais ao longo do papo com a Márcia.
Professora, por que ao pensar a carreira docente é importante a gente considerar a questão do gênero?
Bom, a questão do gênero é importante para considerar em qualquer circunstância. Qualquer análise social tem que incorporar a categoria gênero na interpretação daquilo que está estudando. No caso da carreira docente, isso é fundamental porque o desenvolvimento da docência, do ponto de vista histórico, se dá em função do tema gênero. É uma ocupação, um ofício que começa masculino, se transforma paulatinamente em feminino quanto mais nos aproximamos do século passado. Então, não tem como estudar a categoria docente sem tentar compreender como é que essas relações de gênero foram construindo a visão que nós temos de docência.
Se pudesse resumir para a gente como que foi essa transformação e essa feminização da carreira docente ao longo dos anos, principalmente, né, quando chega no século passado?
O que nós temos no século XIX, mais ou menos pela metade, é uma pressão exercida por mulheres para ingressar na escola, As mulheres não tinham uma formação escolar semelhante àquelas dos homens, como vocês devem saber. Então, elas primeiro pleitearam o ingresso na condição de estudantes e depois, paulatinamente, foram pressionando para se tornarem também professoras. Não pode se tornar professora sem antes ter aprendido alguma coisa. Então, em alguns países, isso se dá de maneira semelhante. Estou falando aqui da nossa América Latina. No caso do Brasil, nós temos esse processo começando em torno da segunda metade do século XIX, essa pressão para ingresso na escola. À medida em que mais mulheres foram estando dentro da escola como alunas, mais mulheres quiseram se tornar professoras. A docência para grupos de mulheres escolarizadas, ou seja, um grupo reduzido, nós temos que pensar assim, em relação à maioria das mulheres brasileiras, que eram mulheres pobres, que não tinham condições de aceder à educação. Então, essas mulheres começam a procurar na docência uma forma de sair ao mundo público, deixar o âmbito da sua família, o que a gente chama o âmbito do privado. Então, a docência se tornou este caminho. Agora, isso não foi uma coisa que aconteceu de maneira consensual, sem conflitos, naturalmente, né? Quer dizer, foi preciso uma quantidade grande de debates na ordem da política, no âmbito parlamentar, no âmbito da imprensa, para que através da luta política, social, cotidiana, as concepções morais, as religiosas, as pedagógicas, fossem se transformando a ponto de se aceitar o ingresso das mulheres na docência. Isso é simplesmente quanto ao ingresso. No transcorrer do tempo, o que se fez foi mudar a representação de quem poderia ensinar. Então, se inicialmente a representação era que ensinavam os homens, paulatinamente se passou a ter a perspectiva de que quem ensina são as mulheres. Então, muda a representação, de tal forma que a docência se torna um trabalho de mulher. O que a gente chama de feminização é exatamente essa mudança qualitativa.
Qual é a principal consequência da profissão docente ser majoritariamente feminina? O que isso significa na prática?
Essas consequências implicam em modificações no âmbito educacional quanto à própria ideia pedagógica. O que seria ensinar? Ensinar, nessa ótica, passou a ser compreendido como um trabalho de cuidado semelhante ao cuidado que as mulheres exerciam dentro dos seus lares. Então, quem cuida tem condições de cuidar os alunos na escola. Para isso, se associa essa ideia à consideração de que essa pessoa não seria o suporte econômico da família, que ela simplesmente vai estender os saberes que ela tem para dentro da escola, né? Transfere da casa para a escola. Então, dessa maneira, a docência se transformou numa vocação feminina. Vocação aqui sempre entre aspas, considerando assim, quem está vocacionado é uma pessoa que executa o seu trabalho em função do amor que tem pelo próximo. Então, essa vocação feminina faz com que se retire da ideia da docência o seu caráter profissional.
No início do século XIX, havia um discurso predominante de que as mulheres eram incapazes de assumir o magistério. Mas, rapidamente, essa realidade se inverteu, amparada nessa ideia de vocação que a Márcia comentou, e em crenças de que seria uma extensão dos afazeres domésticos e da maternidade. Em 1857, apenas 14% dos docentes da rede pública de Minas Gerais eram mulheres. Em 1916, elas já representavam 76% desse universo, quase como hoje. Na época, essa mudança já era vista em todo o país, mas não estava restrita ao Brasil, como relata o jornalista Antônio Góes no livro O Ponto a que Chegamos, que traz esses dados. Agora, de volta à conversa com a Márcia.
A senhora comentou muito sobre a entrada das mulheres na docência, se confundindo até com a consolidação de um sistema educacional no país, né? Mas o que explica que esse quadro de uma presença feminina tão grande tenha se mantido até hoje e a gente tenha ainda hoje uma carreira predominantemente feminina?
Esses fatores são múltiplos. A carreira é feminina quanto mais baixo o nível, a modalidade de ensino. Quanto maior o nível de ensino, menos mulheres há. E dentro das universidades, enquanto docentes, nós temos um avanço das mulheres em algumas dos cursos existentes. Então, tem que relativizar isso em termos dos níveis de ensino e do tipo de escola. Por exemplo, nas escolas, hoje não são mais escolas, eu ia dizer as escolas técnicas, né? Depois transformadas em CEPETs e depois transformadas em IFES, elas têm um número maior de homens. Então, tem que relativizar um pouco isso. Mas tu me perguntas como é que se explica este processo? Pela manutenção dessa perspectiva vocacionada, no mau sentido, estendido ao trabalho docente como um todo. Se amplia cada vez mais o número de pessoas na condição de docentes, sem que se valorize da mesma maneira o seu salário. Então, a carreira, o salário, as condições de trabalho não acompanham a necessidade do sistema. Isso força a que pessoas do gênero feminino, que são as consideradas como as que não têm tanta necessidade de um trabalho remunerado, força que elas componham a grande parte, a maior parte dessa mão de obra. Nós temos que ver assim, que toda a profissão que sofre feminização, ela decai em termos salariais. Tu podes pegar, por exemplo, as enfermeiras, para a gente pensar um exemplo disso. O serviço social e a docência como um outro exemplo.
Isso significa, professora, que se a docência fosse hoje uma profissão predominantemente masculina, os salários seriam melhores?
Não, essa é uma outra ilusão que este processo carrega. O trabalho docente, ele nunca foi bem remunerado. O trabalho docente, ele pode ter tido uma consideração maior no passado, um valor social agregado maior. Mas, em termos econômicos, nós não podemos falar, do meu ponto de vista, de algumas autoras com as quais eu trabalho, que ele tenha um maior salário do ponto de vista histórico. Entende? Isso não aconteceu. Não foi porque as mulheres ingressaram na docência que o salário piorou. Ele nunca foi algo significativo.
A gente pode dizer que a docência não é uma profissão feminina porque os salários são baixos, mas as mulheres estão na docência porque os salários são baixos.
Já que nem uma coisa nem outra. A pressão das mulheres para o ingresso no mundo público se deu pela docência. Para aceitar-se que essas mulheres saíssem do mundo privado para o mundo público, foi preciso transformar a representação do significado deste trabalho. Então, este trabalho foi ressignificado como um trabalho vocacionado. Portanto, um trabalho que não necessita ter uma remuneração segundo o grau de instrução da pessoa. A questão é essa comparação entre o grau de instrução de uma professora ou de um professor com o grau de instrução e os ganhos de alguém com um nível de ensino semelhante, que em geral é inferior.
Hoje, o piso salarial dos professores de educação básica estipulado para todo o país é de R$ 4.420,55, para uma jornada de 40 horas semanais. Esse valor aumentou nos últimos anos, sobretudo por causa da Lei do Piso de 2008. Mas uma quantidade significativa de redes de ensino não acompanhou esse parâmetro mínimo. O Plano Nacional de Educação diz que até 2024, o salário dos professores deve se equiparar à média de profissionais com ensino superior. Mas parece difícil isso virar realidade. Lá em 2012, os docentes da educação básica ganhavam, em média, 65% da média salarial dos demais profissionais com nível superior. Esse percentual chegou a 82,5% em 2021, o dado mais recente. Mas o próprio MEC, que faz o cálculo, diz que a alta se explica em grande parte porque o rendimento dos outros profissionais diminuiu e não porque o salário dos professores aumentou.
Além disso, o avanço do piso que aconteceu nos últimos anos não veio acompanhado de melhorias na progressão ao longo da carreira. Em geral, quando se aposenta, um professor das redes estaduais do país não recebe 50% a mais do que ganhava ao ingressar na profissão, como mostrou uma reportagem da Folha de maio desse ano, com base em uma pesquisa do Movimento Profissão Docente. Ou seja, Com o passar dos anos, o salário vai achatando. Vamos voltar à conversa com a professora Márcia.
A senhora comentou sobre vocação, né? Ainda há hoje uma relação da docência ao trabalho de cuidado e ao trabalho doméstico que tantas vezes é associada à mulher?
Claro que há. Só vamos fazer outra diferença. O cuidado não é em si uma coisa ruim. O trabalho docente é um trabalho pleno de relações humanas. Ele tem que ser desenvolvido de forma competente, compenetrada. Ele tem que ser resultado de uma reflexão que foi obtida pelo processo de formação docente e pela capacidade daquele profissional de pensar como usar essa teoria na sua prática cotidiana. Mas ele é um trabalho de relações humanas. Então, o cuidado em si não é algo ruim, ao contrário. Imagina o que seriam das nossas crianças, os nossos jovens, se os professores tivessem comportamentos que não fossem de atenção, de cuidado. O problema é restringir a docência ao cuidado. Pensar que basta estar ali reparando o que acontece, que as coisas ocorrerão de maneira correta. Quer dizer, não considerar que o trabalho docente é fruto da reflexão e do uso das teorias obtidas no processo de formação para poder ensinar.
A senhora falou sobre essa queda do status da profissão docente no país, que no passado haveria um prestígio maior em ser professor. Tem um momento, a gente consegue precisar o momento em que esse prestígio se perdeu?
Quando a gente diz, no passado o professor tinha mais prestígio, vamos relativizar isso também, porque isso é outra representação. É como a gente dizer assim, na época da ditadura militar tudo era melhor. Essa é uma representação, né, do que acontecia na época. Mas o que a gente pode falar é em termos da pulverização do trabalho docente. Tu tens modificações na legislação educacional que possibilitam a expansão da escola pública, desde o século XIX para cá. Eu recordo, assim, por exemplo, na minha escolarização, nós temos a 5692 de 71, que modifica o ensino chamado de primeiro e segundo graus, né? Então, o que é que tu tens? Tu tens uma ampliação do número de anos que os estudantes têm direito a estar dentro da escola de maneira gratuita, ou seja, o ensino público. Então, isso força que tenha que haver uma contratação maior de professores por meio de concursos ou coisas semelhantes, de seleções possíveis que possam ter havido. O que não existe é a ampliação do número de profissionais que trabalham com os salários condizentes a essa ampliação, entende? Quer dizer, nós temos uma ampliação do sistema educacional sem pagamentos conformes à necessidade de um trabalhador com esse nível de escolaridade, com esse nível de educação. Então, o sistema aumenta o número de estudantes nas escolas, aumenta o número de professores, mas não paga o professorado da mesma maneira.
Nas creches, o percentual de mulheres passa de 97%, ou seja, quase todos os professores são professoras, são mulheres. E já na outra ponta da educação básica, no ensino médio, a presença das mulheres é bem menor, né? E representa menos de 60%. Por que há menos mulheres no ensino médio e onde estão exatamente os melhores salários na educação básica?
Os salários aumentam conforme aumenta a escolaridade. Isso é real. Qualquer censo que tu pegue da educação, isso aí é demonstrado. Por que isso acontece tem a ver com essa criação que nós estamos discutindo de representações. Quanto mais avança o sistema de ensino, mais homens estão presentes em carreiras que são mais valorizadas. Sendo que, em alguns casos, a formação da pessoa não é reconhecida neste processo de carreira. Indiferente, por exemplo, tu teres especialização, mestrado ou doutorado, tu podes ganhar a mesma coisa em alguma carreira de algum município, de algum estado, do ponto de vista geral. Então, o fato de que haja Quanto mais baixo o salário, maior número de mulheres está presente nele. Quanto mais alto o nível de ensino, maior o salário e mais homens nele ocupam funções, é em função das relações de gênero. Nós temos que compreender que as relações de gênero formam parte dos processos de desigualdade social. Você só pode compreender a desigualdade social associando gênero, classe e raça e etnia. Quando a gente analisa, que nem nós estamos fazendo, então, do ponto de vista analítico, nós separamos uma coisa da outra. Mas do ponto de vista concreto, essas coisas estão relacionadas todo o tempo. Então, quando falamos na desvalorização das mulheres na docência, nós temos que considerar que as mulheres são desvalorizadas em relação aos homens em todos os ofícios, não é apenas na docência.
O novo levantamento reforça uma realidade que precisa mudar. Mulheres recebem salários bem menores que os dos homens.
A diferença está no país inteiro. Enquanto eles ganham em média R$ 2.909, elas recebem R$ 2.305, diferença de 21%.
Essa desvalorização e essa questão do gênero, ela aparece na divisão de trabalho nas escolas de outras maneiras, assim, como em disputa de cargo, na gestão, nessa evolução profissional, né, nessa jornada profissional dos professores?
Pode aparecer, sim. Na medida em que as relações de gênero são representações, a ideia que se tem do que compete ao homem ou à mulher, ou seja, a divisão sexual do trabalho, ela também pode se expressar a partir daí. Então, se tu vai pensar na porcentagem de homens, né, o Paulo estava comentando o número de homens ou de mulheres na docência, a porcentagem de homens diretores de escola é muito superior à sua presença na base do professorado. Então, em geral, se pensa, por exemplo, que os homens teriam mais condições de gerir, de dirigir uma escola do que as mulheres. Uma representação do que os homens podem, do que as mulheres podem, que fazem melhor ou não. Mas isso acontece. O oposto também acontece. O que é que eu digo que é o oposto? Homens, nos anos iniciais, homens que lidam com crianças pequenas, com creches, como vocês estavam falando, não são aceitos. Já se parte da representação de que qualquer homem com esse tipo de trabalho pode ser um pedófilo. Isso é uma representação. Então, existe uma divisão sexual do trabalho que é sustentada nas representações de gênero. Nós tivemos uma ministra de educação em toda a história do Brasil, né? Então, os homens sempre são considerados mais capazes para dirigir o processo educacional do que as mulheres. E não apenas do ponto de vista dos homens, as mulheres também consideram isso. As relações de gênero, as representações que nós temos sobre gênero, elas estão presentes em todas as pessoas. Por exemplo, outra coisa que não é relativa à escola, mas tem semelhança. Os dirigentes sindicais, especialmente nos postos de maior importância, os dirigentes sindicais da área da educação são homens, considerando-se a proporção, de novo, de homens e de mulheres na base da categoria. Então, existe uma divisão sexual do trabalho, sim.
O fato de ter uma maioria de mulheres na docência dá à educação brasileira características específicas e como que é em outros países?
Esse processo é um processo semelhante no Ocidente, ao menos, em países ocidentais e em países da América Latina. Pegando aqui o nosso vizinho Argentina, que é um país que eu conheço um pouco mais, para vocês terem uma ideia dessa situação, quando o país foi, as províncias foram unificadas no século XIX, tá, lá por 1860, alguma coisa assim, as autoridades educacionais, como é que elas conseguiram constituir uma escolarização mais organizada? Importando professoras normalistas americanas, estadunidenses, em torno de 60, 65 professoras que foram trazidas dos Estados Unidos, distribuídas pelo território da Argentina, e ali se constituíram escolas e escolas normais, como a gente chama, né? As escolas de formação de docentes, de escolas normais. Então, esse é um processo que sim ocorreu de maneira semelhante e eu não saberia falar em termos genéricos. Eu posso dizer que isso é uma coisa meio comum em termos ocidentais.
A possibilidade de não precisar gastar muito com a entrada da mulher nesse mercado também já estava no radar. Em 1858, Domingo Sarmiento, então presidente da Argentina e conhecido por uma expansão de escolas normais femininas, argumentava o seguinte sobre as mulheres. Diferentemente dos homens, não têm ocupação mais produtiva do que aquelas proporcionadas pela educação. No Chile, um boletim de educação pública de 1873 dizia: confiando às mulheres a docência nas escolas de ensino fundamental, poderíamos passar ainda alguns anos sem a necessidade de impor um ônus novamente ao tesouro. Essas informações também estão no livro O Ponto a que Chegamos, do jornalista Antônio Góes, que a gente mencionou mais cedo e que é uma referência sobre a consolidação do sistema educacional brasileiro.
A gente falou muito aqui, né, sobre o que, que significa ter mulheres na docência e das consequências disso. É correto dizer que a docência foi fundamental no processo de emancipação feminina?
Pelo menos para esse grupo de mulheres que eu estou comentando, as mulheres educadas, as mulheres de classe média, de classe alta. As mulheres pobres sempre viveram no mundo público, sempre trabalharam para se sustentar. Quem precisou sair ao mundo público e não tinha como foram as mulheres de situação social mais abastada e que aí utilizaram, de fato, a docência como um desses espaços. Tá? E também por meio de imprensa alternativa, imprensa, né, feminista, especialmente, mas a resposta para ti é sim.
A senhora falou sobre ser impossível falar das representações e de toda essa discussão de carreiras e categorias sem considerar as questões de gênero, raça e classe social, né? De que forma a questão racial se apresenta na docência e qual é o impacto que isso pode ter e tem nas questões de remuneração, valorização e progressão na carreira?
Raça, etnia e gênero, elas expressam momentos da desigualdade social. Então, se tu fores observar o número de negros e negras professores em qualquer nível de ensino, vai ver uma coisa semelhante àquilo que nós falamos. Quanto mais baixo o nível de ensino, mais pessoas negras existem. Chegando à universidade, nós temos poucos professores e professoras negros. Então, o que nós temos não é algo que se reduza à questão da docência, é algo que expressa as relações sociais como um todo. Então, são relações em que o povo negro foi sempre secundarizado. Foi preciso nós chegarmos à discussão das cotas para a gente ver mais gente negra dentro da universidade, por exemplo. Então, não sei se nós podemos falar em desvalorização por isso. Não é desvalorização por isso. É qual é a porcentagem de pessoas negras que ocupam ofícios de qualquer natureza no país. Entende? Não é apenas dentro da docência que isso acontece.
Pesquisa do IBGE mostra que pretos e pardos recebem salários 40% menores do que os brancos no Brasil. E mesmo aqueles que têm formação universitária sofrem com rendimentos mais baixos. A situação se repete em todos os níveis de escolaridade analisados.
É possível falar sobre uma representação ideal? Qual seria a representação ideal da professora? E o que, que a gente pode fazer, né? O que, que pode ser feito para que a gente chegue mais perto dela?
Bom, eu não gosto da ideia de representação ideal, porque aí, de novo, nós estamos pensando que existe uma representação única. E como nós sabemos, como vocês já discutiram muito aí no podcast de vocês, não existem concepções únicas a respeito. Eu pensaria que nós temos que ter pessoas com formação compatível, pessoas com condições de trabalho que lhes permitam pôr em prática essa sua formação e escolas dotadas de interesse em que esse tipo de coisa aconteça. A escola, nós falamos assim de maneira geral, a escola é uma instituição, mas a escola é o resultado das pessoas que estão dentro dela. Então, para que os docentes consigam exercer o seu trabalho, precisam estar numa escola que se preocupe com a possibilidade do exercício desse trabalho. E muitas vezes o que a gente tem é um exercício de resolver problemas, e não um exercício de fazer um trabalho que seja de qualidade. Então, uma perspectiva mais próxima àquilo que eu, a representação que eu considero melhor seria aquela em que os professores são valorizados economicamente, porque a valorização econômica é o resultado da atribuição do valor social que se dá à escola. A escola pública, ela se tornou um lugar de guardar os pobres. Então, desse ponto de vista, ela é desconsiderada pela sociedade como um todo.
Conhecer a gênese da docência e as representações que foram construídas em torno dessa profissão é essencial para a gente entender a situação atual desse trabalho. Por isso, como destaca a professora Márcia, analisar as diferenças de gênero faz parte desse desafio, inclusive para identificar configurações que recaem de forma desigual sobre homens e mulheres.
Se a gente não analisar, se não reconhecer que essas coisas são assim, que elas não são assim, independentemente do sexo da pessoa, se nós não pensarmos dessa maneira, nós não poderemos atuar sobre as concepções, os hábitos que a gente chama de gênero. A gente não poderá se reeducar para ter uma outra concepção que passe por cima das diferenças de gênero como algo que divide as pessoas no mundo. Então, isso se aplica tanto para docência quanto para qualquer outra ocupação.
E esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social e o SESI São Paulo. Eu sou Juliana Deodoro e junto com Paulo Saldanha fiz a produção, reportagem e roteiro desse episódio. A coordenação é da Magê Flores e do Daniel Castro. A Gabriela Maier faz a supervisão de roteiro e o Luan Alencar é o nosso editor de som. Nós usamos áudios da TV Record, Band e TV Cultura. Obrigada e até a próxima semana.
Até!
Somos a indústria paulista. Acreditamos que a combinação entre educação e oportunidade pode transformar a vida das pessoas. SESI São Paulo. Educação forte, país forte.
O Polo, plataforma de formação gratuita do Itaú Social, está com matrículas abertas para o curso Avaliação da Qualidade da Educação Infantil. A formação propõe análise de ambientes de aprendizagem voltados à primeira infância. Acesse polo.org.br e matricule-se.